3 horas 32 minutos, Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Felipe Sartoreto, sigo com você até as 5 da tarde, como prometido, hora de entrevista aqui no Expresso. Lutos, instantes, violências, abandonos, amores, silêncios, esperanças, pedaços de existência que se entrelaçam. Esses e outros momentos da vida estão presentes em Para Lembrar Eu Solo, um monodrama que se estabelece como um jogo sobre a lembrança e a memória. Com direção de Cristina Tolentino e texto de Pedro Calil, o espetáculo estreia amanhã aqui em Belo Horizonte, no Galpão Cine Horto. E quem conversa com a gente sobre o assunto agora é ele, Pedro Calil. Boa tarde, Pedro.
Boa tarde.
Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5. Pedro, primeiro explica pra gente aí o que é um monodrama.
Bom, boa tarde. Um monodrama, diferente de um monólogo, é um tipo de texto teatral, de peça teatral, em que um ator só interpreta vários personagens. Então, é a diferença do monólogo, em vez de ser um personagem só falando o texto ou a própria história, esse mesmo ator vai incorporar vários personagens com diferentes vozes, contando várias histórias a partir dele mesmo.
E como que o espetáculo aí foi idealizado? Qual que é a sinopse? Qual que é a história?
Bom, o espetáculo foi baseado numa pesquisa que começou com a ideia de pesquisar as pequenas misérias e, a partir disso, refletir um pouco sobre as pequenas misérias do nosso cotidiano. Então, através de pesquisa, e experimentação também, ensaio, a gente chegou à conclusão de pegar um eixo temático que seria essencialmente um certo estudo ou uma certa apresentação da condição feminina. E a partir disso a gente construiu. O espetáculo é centrado numa personagem que chama Charlotte, e a ideia é que essa Charlotte vai se transformando e vai agregando diversas vozes dentro dela, para ela contar várias dessas facetas dessa condição da mulher dentro da peça. Então, ele foi constituído a partir de várias vozes para dar para um personagem uma quantidade de vozes também que fosse representar essas pequenas misérias, essa condição da mulher, sob um ponto de vista, inclusive, eu acredito, bastante feminista a respeito disso.
Pedro, e o que seriam aí pequenas misérias, como você falou?
Bom, seriam essas pequenas misérias que estariam presentes no nosso cotidiano e que às vezes a gente não presta tanta atenção. Que a gente poderia dizer que existem essas grandes misérias que chamam atenção, por exemplo, grandes tragédias ambientais é uma grande miséria que a gente entende, ou quando tem uma larga gama da população passa fome é uma grande miséria, ou protestos violentos são alguma forma de miséria, obviamente. Quando eu digo isso, essas misérias da violência da polícia, da violência policial ou violência de exércitos invadindo países, violência, essas misérias dos refugiados políticos, dos refugiados de guerra em campos de transição, etc. Então, teriam essas grandes misérias em que eu acho que grande parte das pessoas tem noção que elas existem, né? E existem essas pequenas misérias em que a gente articula no nosso dia a dia pequenos tipos de momentos muito tristes e que, de certa forma, a gente não percebe de uma forma clara como percebe essas grandes, né? Então, essas pequenas misérias são as misérias do nosso dia a dia. Né?
Pedro, e escrever um texto para uma peça assim, com um ator fazendo vários personagens, várias vozes, é mais difícil do que escrever para uma peça, digamos, convencional, com mais de um ator, contracenando uns com os outros?
Bom, foi a primeira vez que eu fiz um trabalho que fosse um monodrama. Eu nunca escrevi monólogos. Então, ele tem uma dificuldade que, em geral, quando você constrói uma peça com vários atores, você, propõe um jogo entre os personagens. Um jogo, um conflito que vai acontecer entre os personagens. Quando tem só um personagem, esse conflito tem que vir de uma situação externa que não está no palco. Então, construir esse drama, esse jogo em cima disso é muito mais difícil do que com vários atores, ao menos para mim, né? Ao menos minha experiência. E construir esse um enredo em que coubesse essas várias vozes e não parecesse também um momento como se fosse quadros, né? A gente não quis construir quadros. Então essas vozes vão se construindo ao longo do espetáculo, então elas são rápidas, as transformações de um momento ao outro. Então essa, quase essa partitura de onde vão mudando as vozes e as tonalidades dentro de uma composição mais ampla foi um desafio bom, mas foi difícil.
Certo, agora são 3 horas e 37 minutos, você está ouvindo o programa Expresso 104,5, estamos conversando ao vivo com o autor do espetáculo Pra Lembrar Eu Solo, o doutorando em teorias da literatura e literatura comparada pela UFMG, Pedro Calil. Pedro, e o nome da peça aí, como foi escolhido, o que, que significa aí Pra Lembrar Eu Solo?
Bom, o nome foi talvez a parte com mais dificuldade de decidir no espetáculo, né, mas... Como tem uma importância muito grande da lembrança, existe algo muito importante na peça que a gente quis dizer, que essas histórias dessas pessoas que a gente nunca escuta e que a gente, de certa forma, tem a necessidade de dizer de novo, para ver se elas, enfim, são lembradas. Então, a ideia de lembrança e memória foi muito importante para isso. E daí, bom, o solo remete também ao personagem solo, mas também remete a esse momento de eu solo, né? Que é um momento também de música, que seria esse momento ímpar do ator no palco ou dessas vozes ímpares, né? Momento em que aquele momento faz aquele solo, né? Que é particular.
E Pedro, de que forma que o cenário, o figurino, trilha sonora, parece que tem vídeos também na peça, não é isso? Contribui aí para diferenciar esses personagens e para contar essa história?
Bom, a trilha sonora, de certa forma, modula alguns estados da personagem em algumas cenas. Então, em algum sentido, quando essas vozes mudam, em grande parte a trilha sonora também muda, indicando certa mudança. A iluminação também faz parte disso, porque quem assistiu o espetáculo vai ver que ela é parte integrante do cenário. Ela não é só um momento de iluminar, mas ela faz sentido, uma construção dentro da narrativa, né? Então, o cenário também vai mudando, essas luzes vão mudando, indicando esses momentos em que se muda a voz das personagens. É a mesma coisa do cenário. O cenário é composto... de uma mesa, basicamente, né? Mas ele também tem várias caixas que vão sendo articuladas dentro da peça, onde, de certa forma, teria essa ideia de memória. Então, essas caixas vão compondo um cenário e compondo essas pequenas cenas que são feitas dentro dessas vozes que vão sendo criadas no espetáculo.
Pedro, e para finalizar, conta pra gente como é que o Pierre Bourdieu e a Mia Couto aí contribuem para a peça.
Bom, eles serviram como certa inspiração inicial de estudo, né? Eu diria, e daí cada um trouxe os textos que foram importantes. O Bourdieu tem esse conceito de pequenas misérias, né? Que, na verdade, não é pequenas misérias, mas miséria do mundo. Então, ele articula boa parte, nesse livro, uma boa parte de entrevistas que dizem, ou diriam dessa certa... pequena miséria do cotidiano, né? Quando ele vai dizer do miséria do mundo, ele também não vai nessas grandes obras, nessas grandes misérias. Então ele está centrado ali no sindicalista, no operário que está sem emprego, numa cidade em que se desarticulou a autonomia dos trabalhadores, a empregada doméstica, etc. Então ele quase traz uma bagagem conceitual, né? O Mia Couto também trabalha isso, e o Mia Couto foi importante, na verdade, porque, de certa forma, ele constrói uma ideia do feminino que a gente foi buscar. E a gente buscou em várias outras obras também, né? Para mim, talvez seja mais importante destacar, em função de escrita do texto, a obra da artista plástica Judy Chicago, uma artista feminista dos anos 70, que é o The Dinner Party, que eu tive a sorte de ver em Nova York, quando eu estava fazendo doutorado, Sanduíche lá, que é um banquete em que se reconta as histórias das mulheres, essas mulheres que, de certa forma, foram excluídas da história ocidental, né? Mulheres que fizeram coisas muito significativas e construíram essa história ocidental, mas que na história oficial, muitas vezes, foram elididas dela. E o outro grande influência para mim, talvez, foi A Cor Púrpura, da Alice Walker, que é outra escritora feminista americana. Tem um filme do Spielberg, mas recomendo que leia o livro, que é bem melhor. E ele também constrói esse jogo de vozes, né? Porque não é só a voz da narradora, né? Um romance epistolar em que é escrito por cartas, então tem diversas cartas e ela tenta trazer essas vozes, né? Alice Walker, no final do livro, ela assina como escritora e médium, como se ela tivesse tentado trazer essas vozes como um médium faz, né? Então, essa articulação de vozes, essas questões das mulheres, as questões da lembrança, fazem parte desses objetos e dessas obras que a gente trouxe como uma certa inspiração para o espetáculo.
Certo, Pedro. Muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa e sucesso com o espetáculo que estreia amanhã, não é isso?
Isso. Amanhã e fica no outro final de semana também no Galpão Cine Horto.
Certo. Muito obrigado. Boa tarde.
Muito obrigado.
Acabei de conversar aí com o autor do espetáculo Para Lembrar Eu Solo, o doutorando em Teoria da Literatura e Literatura Comparada pela UFMG, Pedro Calil. Nós falamos sobre a peça que estreia amanhã, dia 25 de outubro, às 9 da noite, no Galpão Cine Horto. Para Lembrar Eu Solo fica em cartaz por curta temporada até o dia 27 de outubro e depois do dia 1º ao dia 3 de novembro. Mais informações sobre a programação, acesse o www.galpãocineorto.com.br.